MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O dia 26 de junho é o Dia Internacional em Apoio às Vítimas de Tortura, uma data estabelecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, com a proposta de sensibilizar o poder público e a população a respeito desse tema. No Brasil, foi incluída na Constituição Federal de 1988 a proibição à tortura, caracterizada como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Mas, afinal, o que é que configura o crime de tortura? Existe uma tortura institucional? Ainda há tortura no Brasil? Para falar sobre esse tema, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio o Procurador de Justiça Silvio Couto Neto, do Ministério Público do Paraná. Doutor Silvio, de acordo com a lei, o que é tortura?
Bom, vamos lá, vamos tentar definir aí de uma forma simples para que todos possam compreender o que se trata esta palavra, este termo tão utilizado e às vezes tão pouco compreendido, que é a tortura. Antes de te dizer o que é exatamente tortura, é bom fazer um curtíssimo retrospecto histórico sobre a tortura. A tortura ela veio a ser tema de interesse pelas autoridades mundo afora exatamente após a Segunda Grande Guerra Mundial, porque se percebeu que era um flagelo que atingia a humanidade após as atrocidades cometidas nos campos de batalha nesse conflito mundial. Então, vários tratados internacionais vieram a exigir que se fosse punido esse tipo de maltrato ao ser humano, né? Covardemente, que era feito a pessoas capturadas durante esse grande conflito mundial. Então, esses tratados e convenções internacionais vieram a exigir a punição desse tratamento desumano e degradante. E o Brasil passou a ser signatário de vários desses tratados internacionais. Entretanto, você pode me perguntar se algum tipo de diploma legal veio a institucionalizar a punição da tortura no Brasil antes da Constituição de 1988, e a minha resposta a você será que não. Não por acaso, porque logo ali após o término da Segunda Guerra, o Brasil não vivia áreas muito democráticas, né? Nós sabemos que a democracia não reinava no Brasil até a Constituição de 88. Né? Somente após a vinda à luz da Constituição de 88, é que nós viemos a tratar do tema tortura nos nossos diplomas legais. A própria Constituição determinou que se punisse a tortura, houve um mandamento constitucional da criminalização do crime de tortura, e assim foi feito, mais tardiamente ainda, em 1997, que houve a edição da Lei 9.455, que previu, então, a punição efetiva do crime de tortura. Nós dizemos, de forma técnica, no direito, houve a tipificação, isso é, a previsão legal da punição do crime de tortura.
Ou seja, até a década de 90 não havia essa previsão.
Não havia previsão legal da punição do crime de tortura no Brasil.
Impressionante.
Né? E aí sim, com a Lei 9.455, houve a previsão. Hoje não existe uma única conduta, uma única forma de agir que seja tortura, mas sim exatamente seis tipos, né, de conduta que são consideradas crimes de tortura. Seis espécies, então, de crime de tortura previstos nesta lei que eu te falei, a 9.455 de 97.
E quais são essas condutas que caracterizam a tortura?
Vamos lá, então, essas seis espécies. Primeiras, nós temos três primeiros tipos de conduta nessa lei, que são as previstas no artigo 1º, inciso 1º, e suas alíneas, como a gente chama na linguagem técnica. Nessas três primeiras modalidades, que são praticadas pelo chamado constrangimento da vítima, com emprego de violência ou grave ameaça. Constrangimento é constranger alguém, você obrigar alguém, você fazer que a pessoa faça obrigatoriamente, vamos dizer assim, na marra alguma coisa, né? Então, você constranger, você obrigar a pessoa, empregando violência, né, ou grave ameaça, uma ameaça realmente séria, uma ameaça que a pessoa não suporte aquela ameaça, causando a essa pessoa, através dessa violência ou dessa grave ameaça, um sofrimento físico ou mental, né, que ela se comporte de determinada maneira. Então, são essas três primeiras formas, através do emprego de violência ou grave ameaça, que ela faça. Primeira figura, no inciso, na linha A, né? Que ela, e essa é a mais comum, essa forma mais comum que se encontra principalmente praticada por autoridades, por policiais, lamentavelmente, e vamos acreditar que seja uma minoria de policiais que ainda ajam assim, que você falou no começo do programa, em tortura institucionalizada e tal, vamos acreditar que seja uma minoria, né? Mas essa é a mais comum, noticiada pela imprensa, etc., que é aquela que visa a obtenção de confissão, de declaração, de informação, etc., é chamada pela doutrina do direito, pelos doutrinadores e tal, de tortura-prova, né? Então, ela visa a obtenção de informação ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, certo? Então, o caso, efetivamente, do policial que tortura um preso para que ele delate o seu comparsa, por exemplo, tá certo? Então, é a chamada tortura-prova, primeiro tipo de tortura que nós temos. Então, o policial coloca lá o preso numa salinha e começa a agredi-lo, começa a serviciá-lo, começa a maltratá-lo para que consiga extrair dele uma confissão, consiga extrair dele uma informação, uma declaração. Essa seria a tortura chamada de tortura-prova. Aí nós teríamos o segundo tipo, que é chamada tortura-crime. Essa não necessariamente precisa ser praticada por um funcionário público, um funcionário agente das forças de segurança. Esse é um caso interessante porque, normalmente, ao redor do mundo, a maior parte dos países que pune a tortura praticada por agente público. No Brasil, isso não é exatamente necessário. O particular pode cometer o crime de tortura, né? Não há necessidade que seja funcionário público. O particular pode cometer esse segundo tipo de tortura, que é a tortura crime. Então, o indivíduo particular pode, por exemplo, torturar o gerente do banco, seja sequestrando o filho desse gerente do banco, ou ameaçando seriamente, de alguma forma, um parente do gerente do banco, para que o gerente do banco facilite o acesso dele ao cofre do banco e obtenha acesso a um volume de dinheiro e subtraia esse volume de dinheiro, dando um exemplo talvez absurdo, mas que não é impossível.
Não, né? E acontece, né?
E acontece, né? Então, esse item B é quando o objetivo é obter a prática de um crime através da tortura, da grave ameaça ou do constrangimento ilegal.
Então, doutores, esses são os dois tipos. Vamos lá, tem mais quatro tipos.
Tem mais quatro, vamos lá, vamos tentar falar mais rapidamente. Nós temos ainda a tortura por racismo, que seria o terceiro tipo. Então, alguém que também, aplicando de sofrimento ou violência, causando sofrimento através de violência ou grave ameaça, ou faz apenas porque não gosta da raça a qual pertence o indivíduo, ou porque não gosta da orientação espiritual desse indivíduo. Por exemplo, aplica tortura porque o indivíduo é japonês, ou porque ele é árabe, ou porque ele é negro, ou porque ele é budista, ou porque ele é espírita, ou porque ele é evangélico. Submete ele à tortura por isso. Então, haveria aí a tortura chamada tortura preconceito, né? É importante frisar que quando se atua desta maneira, né, tem que haver esse especial objetivo que eu disse nesses três casos que nós abordamos, né? Se houver sempre esse emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, mas não ocorreu objetivo, um desses objetivos, pode haver outros crimes, maus tratos, lesão corporal, mas não haverá tortura. Sim. Será sempre punido, mas não haverá o crime de tortura.
Para haver tortura
tem que ter
essa
o objetivo especial, tá certo? Muito bem. Esses são os três tipos principais lá do inciso primeiro. Depois nós temos o tortura-castigo, certo? O tortura-castigo está no inciso 2. Neste caso, tem que haver um vínculo pré-existente entre a vítima e o torturador. Ele se diferencia das três primeiras por dois pontos. O primeiro ponto é exatamente a existência desse, desse vínculo prévio.
Por exemplo, o pai que quer castigar o filho, exato, o patrão que quer castigar o empregado.
Exatamente, perfeitamente. Então, essa relação de subordinação. E o segundo é a motivação da tortura, né? Que é a motivação de castigar, de, sim, aplicar um castigo ou uma medida preventiva. Por exemplo, o aluno fez bagunça, o professor deixa ele amarrado na hora do recreio, né? Para castigar pela bagunça que ele fez, amarrado na carteira lá. Então isso aí seria um tipo de... Ou o pai que deixa o filho, sim, acorrentado no banheiro, uhum, né? Isso seria, sim, um tipo de castigo.
E acontece, né?
Infelizmente acontece, né? O quinto tipo de tortura seria a tortura prevista no parágrafo 1º do artigo 1º dessa mesma lei que estamos comentando, 9455 de 97. E essa doutrina não criou um nome específico para ele, mas é a tortura que se impõe àquele que está preso, submetido a uma medida de segurança, e se impõe uma medida não prevista em lei, uma medida que cause um sofrimento desnecessário, alguma coisa que não é prevista em lei. Por exemplo, se você pega alguém que causou um problema, está preso e coloca essa pessoa numa solitária, mas essa medida é prevista em lei, isso não é tortura. Mas se você submete essa pessoa a alguma coisa que não está prevista em lei, um sofrimento desnecessário, aí seria, sim, um tipo de tortura. Um caso rumoroso que aconteceu, foi muito noticiado na imprensa, que todos vão lembrar, é um caso absurdo, que uma juíza do Pará, salvo engano, colocou uma adolescente, que não estava presa, porque era adolescente, mas estava apreendida, numa cela com 30 homens, se não me engano, maiores, e ela ficou 30 ou mais de 30 dias presa lá junto com esses maiores. Até foi estuprada, etc. Quer dizer, evidentemente que isso é uma medida que causou imenso sofrimento, uma medida ilegal. Essa juíza acabou sendo aposentada compulsoriamente, perdeu o exercício das funções, etc., né? Então, isso foi considerado uma forma de tortura, né? E, finalmente, a sexta forma de tortura que nós teríamos é a chamada tortura omissiva. É aquela autoridade que deve agir para evitar a tortura e acaba não agindo. Um exemplo mais óbvio que nós poderíamos dar: um delegado de polícia que tem sob seu comando os agentes de polícia. Ele está sabendo que numa sala ao fundo da sua delegacia, alguns agentes de polícia vão praticar tortura ou estão praticando tortura, e ele não age para evitar esta tortura. Então ele pratica a tortura por omissão, porque ele não agiu para evitar esta tortura, né?
É impressionante, são casos muito bem caracterizados e que, pela sua explicação, a gente percebe que existe e continua existindo crime de tortura. Doutor, e as punições? Quais são as punições para quem comete o crime de tortura?
Certo. As punições para o crime de tortura são, todas elas, penas de reclusão de 2 a 8 anos, né? Exceto para o caso de crime de tortura por omissão, em que a lei prevê pena de 1 a 4 anos de detenção. E até é um tanto estranho, porque no caso hipotético deste delegado que nós comentamos, né, ele responderia já pela tortura, porque o Código Penal prevê que aquele que tem o dever de evitar a prática do crime responde pelo crime que não evita.
Então ele vai responder por 2 crimes nesse caso?
Não vai, porque quando a lei prevê o crime, especificamente, a lei especial prevê o crime, ele responde pela lei especial. Quer dizer, acabou favorecendo o delegado que, ou a autoridade, entendeu? Então, ele vai responder com uma pena menor do que aquele responderia se não houvesse a previsão especial da lei. Então, é uma previsão que sobrou, que não deveria existir.
Perfeito. Doutor, e como a gente pode ver pelas suas explicações que o crime de tortura ainda existe, como é que a população pode noticiar casos de tortura? Seja, sei lá, alguém que sabe que o pai está torturando o filho, um parente ou um policial, como ele deve denunciar?
Esse crime, lamentavelmente, ainda existe. Eu acho que por falta de uma formação melhor cultural da população, que nós devemos sempre insistir que tenha, né? uma melhoria de formação das pessoas, especialmente das autoridades, que tenham uma formação mais humana para perceber que os direitos humanos são conquistas da civilização humana que devem ser respeitados, especialmente pelo Estado e suas autoridades, né? E para denunciar esses crimes, eu acho que o melhor caminho seria procurar o Ministério Público em qualquer de suas promotorias ao redor do Estado, né? Do Brasil, procurar qualquer promotor, que esse promotor estará habilitado a tomar as providências cabíveis, seja tomando imediatamente as providências se lhe for de sua atribuição ou encaminhando ao colega que possa tomá-las, né? Se não conhecer nenhum promotor, entra no site do Ministério Público, qualquer um tem um smartphone, hoje um amigo tem, um parente tem, entra no site, website do Ministério Público, procura um telefone, procura uma promotoria, entra em contato com o promotor, que ele certamente saberá qual a atitude tomar para coibir esse crime terrível de lesa humanidade.
Perfeito. Doutor Silvio, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.